Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida, cuscuzeiras e cuscuzeiros do meu Brasil varonil, espalhados pelo mundo inteiro. Olha, até rimou, porque hoje eu tô tão com saudade de Elisama que nesses últimos, sei lá, 15 dias a gente não nem conversou assim de WhatsApp, não teve nenhuma troquinha de mensagem. Foi vida corrida pra lá, vida corrida pra cá. É, então eu tô, chego nesse episódio carregado de saudade. Pra você que tá chegando no Café com Cuscuz pela primeira vez, esse é um podcast desroteirizado. A alma desse podcast é ser um encontro na mesa com o café e com o cuscuz. O café sou eu que bebo muito café e cuscuz é Elisama Santos que cozinha o melhor cuscuz que você já terá tido a oportunidade de comer. Infelizmente não vai estar acessível para todos os ouvintes, mas eu tenho lugar de estômago, eu já comi esse cuscuz, eu posso falar dele tranquilamente. É, e nós dois somos conversantes, dialogantes pelo mundo. A gente fala sobre os temas de saúde mental que são mais importantes para o nosso tempo. Nós nos encontramos há muitos anos na Bahia, onde nós dois morávamos, e a gente trouxe essa amizade para São Paulo para fazer exatamente essa presença cuscuzeira no meio do Café Faria Live. E a gente faz questão disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa louça, bom engarrafamento, boa meditação, boa academia, boa esteira da academia para você que está nos escutando, que está começando aqui mais um episódio do Café com Cuscuz nessa nova temporada de 2024. E aí, meu amor, como vai você? Que saudade de você.
Oi, meu amigo lindo. Nossa, os últimos dias foram extremamente intensos, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma época tão acelerada, né, Xande? Os dias estão passando que eu não vejo. Na hora que eu olho, eu falo, caraca, 19 de março. 20 de março, sim. É muito, muito chocante a rapidez com que o tempo tá passando.
Eu só suspiro.
Caraca, então é isso, cá estamos, que coisa boa voltar, a gente tá conversando, se encontrar nessa troca maravilhosa que eu amo tanto.
A nossa conversa hoje, minha gente, é motivada pela escrita de Jana Viscardi, que eu indiquei no episódio passado, no livro que ela acabou de lançar, Escrever Sem Medo. Eu estou terminando o livro e é um convite que Jana faz a que a escrita seja uma forma de você se colocar no mundo, de você experimentar a materialização da sua voz. E é óbvio que esse tema, ele conversa com processos individuais de autonomia, mas Elisama e eu somos pessoas que navegamos pelas esferas dos processos de autonomia de uma maneira psicossocial. Nós dois desacreditamos em processos individuais, individualistas e neoliberais. Então, para seguir o fio de Jana Viscardi, eu vou trazer uma frase de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: o intelectual precisa saber que a sua capacidade crítica não é superior nem inferior à sensibilidade popular. Paulo Freire é desse tipo de autor que eu estava dizendo a ela. Eu acho que daqui a 200 anos ele vai ser lido e as pessoas vão dizer, uau, como esse cara foi importante e continua sendo importante para o mundo. A conversa que eu quero propor é sobre você construir uma forma de linguagem com o mundo para desobstruir os elitismos da vida. O elitismo é uma espécie de veia entupida da comunicação social, né? Porque tem só um pouquinho de gente que cabe ali dentro e um tantão de gente fica do lado de fora. E acredito que a nossa pesquisa aqui de de formas de nos comunicarmos ao longo das nossas biografias, estou falando de nós dois, tem sido de construir uma comunicação palatável com o povo brasileiro, para muito além das bolhas de classe média, das bolhas universitárias, das bolhas de determinadas adesões identitárias, né? E eu acho que esse tema, gente, ele não serve só a quem está escrevendo, a quem está se colocando como palestrante, né? Mas para cada uma e um de vocês que está me escutando, que está escutando Elisama aqui, nessa conversa, poder fazer uma reflexão sobre, no meu espaço, que pode ser na minha família, na relação com as pessoas que circulam na minha casa, nas minhas relações no trabalho, como é que eu tenho cuidado da minha linguagem, da minha forma de comunicação, de tal maneira que eu desconstrua esses elitismos. Elisama é uma mestra nisso. Ela é uma das minhas mestras nessa arte. Eu sempre acesso a Elisama quando eu sinto que o meu texto está muito hermético, né? Porque eu acho que eu venho, sim, de uma formação muito rococó, enrijecida, elitista, e eu acho que isso é uma busca, um preparo que eu tenho feito com a minha palavra, que está sempre em fervura. Sinto que a expressão da minha palavra está sempre em fervura. No meu caso específico, eu tenho uma prosa poética, e eu entendi que eu não posso desidratar a minha prosa, porque o mundo está cada vez mais necessitado de poesia. Então eu não vou abrir mão da minha poesia, mas há poesias e poesias, né? Então isso é um elemento que eu acho que pode fazer parte da nossa reflexão microsocial íntima, da forma como a gente conversa com cada pessoa que cruza o nosso caminho, com a pessoa da loja, com o porteiro, com as pessoas no ônibus, com as pessoas no metrô. E é essa a dinâmica que a gente deseja para o mundo, que o mundo seja um mundo que desobstrua a comunicação e que isso seja mais uma forma de desconstrução dessas hierarquias sociais que tanto nos oprimem. E aí, o que você tem a dizer disso, Elisama?
Cara, esse é um assunto que me toca muito, né, Xande? É um assunto que me toca muito por inúmeros motivos. Primeiro, porque eu venho de uma formação bem diferente da sua, né? Você traz essa afirmação, né, da sua história, de onde você cresceu, né, das escolas que você estudou. O meu lugar foi outro. Eu cresci na periferia. E utilizando uma linguagem que não era a linguagem dos corredores da universidade, que não era a linguagem dos livros que eu lia, entende? Então, assim, eu demorei a entender, mas estudando a comunicação cada vez eu tenho mais consciência disso, do quanto a comunicação ela é um instrumento de domínio social, né? Ela é marcação de onde é que você tá e onde eu tô, quem é você e quem sou eu na nossa forma de falar, no nosso jeito de abrir a nossa boca. Eu quero mostrar que grupo eu pertenço. Então nós temos, acho que não é só na nossa sociedade, mas é da sociedade brasileira que eu posso falar, nós temos uma moralização da comunicação. E aí eu me lembro, eu muito pequena, ainda corrigindo a minha avó, porque minha avó tava falando as palavras errado. E eu lembro que eu corrigia muito a minha avó, mas muito, muito pequena. Minha avó falava uma palavra, eu corrigia, ela falava sem conjugação verbo nominal, eu olhava lá e corrigia. E aí hoje eu olho pro passado e penso quanto aquilo tinha de negação de uma história enorme que a minha avó trazia. Eu não lembro quem diz isso, se era Neuza Santos, não lembro quem dizia, mas falava que a gente fala pretuguês. A gente não fala português, a gente fala pretuguês. E a minha avó falava pretuguês.
Eu acho que é a Conceição Evaristo, não?
Isso. Não sei se acho que é ela.
Salvem as duas.
Uma das maravilhosas.
Como?
Uma das maravilhosas. E a gente fala esse português que ele é preto. E a minha avó tinha muito forte nas palavras dela. O jeito de falar o R, a conjugação dos verbos. E eu corrigia a minha avó e tinha vergonha da minha avó falar errado. E aí hoje eu consigo ver que a vergonha da minha avó falar errado não era porque minha avó sabia ou não sabia. Porque não basta a gente Não basta a gente não saber a Lélia Gonzalez. É, outra maravilhosa, né? Então, não basta a gente não saber, a gente tem que ter vergonha de não saber. É importante que você tenha vergonha de não saber o que você não sabe. Então, quando eu olhava pra minha avó e a minha avó falava da forma que ela falava, eu tinha vergonha da minha avó, porque a minha avó não falava da forma socialmente aceita, da forma que as pessoas cultas falavam e da forma das pessoas que eu admirava falar. Porque eu amava os escritores, eu amava livros. E o que estava no livro e o que saía da boca da minha avó eram coisas muitíssimo diferentes. E se eu quisesse me aproximar de alguém, não era da minha avó, era dos livros. Hoje, uma pessoa racializada, eu consigo olhar para trás e enxergar a cor de quem escrevia os livros que eu lia, a classe social de quem escrevia os livros que eu lia, a cor e a classe social da minha avó. Entende? Mas é algo com requinte de crueldade a gente determinar a linguagem que é certa, que é correta, que é a bonita, moralizar isso, porque não é só a linguagem que é certa. Eu tiro que você é educado porque você fala assim, eu entendo que você tem uma boa família porque você fala assim. Se você tem uma boa família, você provavelmente tem um bom caráter porque você fala assim, você é confiável porque você fala assim. Então não é você é inteligente porque você fala assim. Então não é somente a tua fala. São todos os julgamentos morais que nós colocamos na forma que uma pessoa fala. São todos os julgamentos morais que nós colocamos na escolha das palavras das pessoas. E que a gente, na maior parte das vezes, não para pensar que nós estamos fazendo esse tipo de julgamento. Que assim que a pessoa abre a boca, a gente está colocando ela em um monte de caixinhas. Por que que o Emicida insiste em falar como alguém, mesmo já tendo saído da periferia de São Paulo, mesmo com inteligentíssimo, com inúmeras formações, etc. Ele insiste em falar, a rua é nós. Porque ele sabe com quem ele está se comunicando. Ele não está hierarquizando a fala dele, entende? Mas a gente tem o certo, e o certo ele tem cor, o certo ele tem gênero, o certo ele tem classe social. A comunicação ela marca o nosso pertencimento, né? E aí não é à toa que à medida que a gente ascende socialmente, a gente vai ficar se sentindo sem chão, sem lastro, sabe? Sem, a gente vai sentindo que a gente não pertence em lugar nenhum. Porque a sua linguagem, ela tá tão misturada com a história de onde você veio, pra onde você tá indo, que ela não se encaixa perfeitamente em nenhum lugar. Ela não é mais como você aprendeu, não é mais a linguagem que seus tios, seus pais, seus vizinhos usavam, mas também não é a linguagem do ambiente que você tá. Ela é essa mistura complexa e difícil do que você está conquistando ao longo da vida, porque sua linguagem vai mudando à medida que você vai conhecendo novas pessoas, encontrando novos lugares, e o quanto que ela marca o lugar de onde você veio. Eu sou uma pessoa baiana, se eu chego na Bahia e falo, mano, cara, em 5 minutos tá todo mundo me criticando, todos meus amigos, virou paulista agora? É paulista agora ela, mano! Mas por que isso? Porque quando eu falo mano, você tá trazendo algo que não pertence a gente. Quem é você, essa pessoa que já não pertence a gente da forma que você pertencia quando você falava que, mano, não tava no teu vocabulário, sabe? Então, assim, nossa, esse é um tema que eu acho que dá pra gente falar sobre por horas, porque a linguagem, ela é pertencimento e ela é exclusão, sabe? Ela é um a rua é nós, a gente tá junto, e ela é um querido, você não deveria estar aqui. Como assim você não entende o que eu falei? E aí, a gente precisa perceber, não é somente as palavras que a gente escolhe, são as palavras que a gente admira. São as palavras que são o nosso farol. São as falas que a gente utiliza como base para a construção do que a gente quer da nossa linguagem. Sabe? Porque não é só o que a gente fala, é o que a gente continua entendendo como culto, bonito, bom, bacana, educado, inteligente, genial. É nesse lugar que a gente tem que olhar. Porque esse lugar forma a nossa fala e forma o que a gente entende que você faz parte do meu clubinho, você não faz parte do meu clubinho, entendeu?
Nossa, a sua fala me toca de tantas maneiras. Deixa eu trazer aqui algumas cenas de onde ela me toca. Quando eu comecei a dar aula, coincidiu com o tempo das cotas. O início das cotas, mas as cotas eram para o ensino público. No ensino universitário privado tinha o crédito estudantil, né? E foi a primeira vez que que o mundo acadêmico começou a lidar com outras linguagens na sala de aula. Então, aquilo era um momento de efervescência, porque na sala dos professores, o texto era... As pessoas não têm mais nível. Esse era o texto. Inclusive dito por pessoas negras. Mas vocês vejam, a gente está falando de um sistema que faz isso que Elisama estava dizendo, que seleciona, que peneira o que é válido e o que não é válido. Né? Muito bem. Eu voltei a uma cena que eu vivi como professor, a partir da sua fala, que eu não vou saber exatamente em que ano, mas foi num dos primeiros anos da minha carreira como professor em Salvador, início do milênio aí, em que uma estudante, no primeiro atendimento, eu era supervisor clínico de terapia de família, então os alunos passavam por uma experiência de atender uma família numa clínica escola, e depois eles tinham uma reunião comigo para contar como foi o atendimento e eu fazia pontuações para a próxima sessão. Isso é que é a supervisão do trabalho, da formação, né? E aí, essa garota, tadinha, pegou um primeiro caso assim, muito desafiador, que chegou uma menina com cabelo pintado de azul, numa época em que isso não significava moda, que isso era apenas um símbolo de imensa rebeldia, né? De imensa oposição. E ela foi arrastada por essa mãe para a sessão e ela ficou de costas para a terapia. Ela pegou, imagina, coitada da menina, primeira sessão.
Meu Deus!
Pega a mãe com a dancinha de costas, de cabelo azul, né? E a menina tentou de tudo, tirou lá todos os coelhos que ela tinha da cartola para ver se ela conseguia engajar a menina no diálogo, não conseguiu. Aí ela liberou a menina para sair da sessão. A menina saiu assim, tipo, graças a Deus, com aquele olho revirado que adolescente faz, né? Ai, que saco! E saiu. E aí ela disse para a mãe que continuaria a terapia só com ela, porque a filha dela não tinha demanda. Muito bem, terminou a sessão, a mulher foi embora, e semana seguinte, a mulher volta e diz... Minha filha, eu estou muito agoniada. Eu já perguntei para todo mundo lá na comunidade se as filhas delas têm demanda, porque eu não sei o que é isso. E eu passei uma semana muito agoniada, eu não sei se isso é grave. Isso é uma das cenas mais pedagógicas.
Caraca, sim.
Que eu podia viver para entender sobre o elitismo da linguagem, sabe? Porque é uma palavra que a gente... que é da área, usa com tanta fluidez que a gente não percebe que essa palavra não faz parte de outros mundos. E, óbvio, a menina estava tomada de pressão, ansiedade, de desempenho. Não estou fazendo nenhuma pontuação aqui à inoperância da terapeuta. A mãe devia estar envergonhada da filha ter saído daquele jeito da sessão. Enfim, tinha um contexto ali do encontro que era muito delicado, mas eu quero ficar com essa questão, né? De quais são as palavras que a gente normaliza, né? Mas elas definem esse tipo de lugar de pertencimento e, sobretudo, de exclusão. Outra cena que eu quero trazer, durante os 5 anos em que eu estive no programa Encontro com Fátima Bernardes, a gente passou por vários momentos de reflexão sobre o papel do especialista no programa. O especialista era o psicólogo, médico, veterinário, educador. Cada dia ia um especialista para falar de uma temática. Numa dessas oportunidades de análise, fez-se uma pesquisa sobre como as pessoas estavam entendendo o papel do especialista. E uma das principais pontuações dessa pesquisa foi sobre o uso da linguagem. E aí deram um exemplo. Tinha uma questão aberta na pesquisa e eles deram um exemplo. E aí, gente, a gente entendeu que, por exemplo, o Encontro era um programa, talvez o único da Globo naquela época, em que pessoas oriundas de coletivos sociais apareciam e falavam: eu sou do coletivo feminista, eu sou do coletivo negro, eu sou do coletivo indígena e por aí vai. E a gente entendeu que muitas pessoas se descolavam da conversa como espectadores porque achavam que coletivo era ônibus. E elas não conseguiam entender aonde estava o ônibus na história. Elas ficavam esperando aparecer o ônibus na história e o ônibus não aparecia. E elas ficavam assim, eu não estou entendendo aonde eles estão querendo chegar, porque não tem nem ônibus para subir, né?
Cadê o ônibus?
Inclusive. Então, a sua fala me iluminou tanto assim, o coração para pensar nessas... E tem mais inúmeros exemplos, né? Assim, que a gente pode falar desse aprendizado de comunicação que nós temos vivido como sociedade nesse milênio, em que nós estamos, a partir, obviamente, da perturbação social que acontece a partir dos lugares de fala serem ocupados por pessoas que não tinham anteriormente acesso a esse microfone para amplificar a sua voz, né? Mas esse movimento de capilarização de outros tipos de fala na sociedade está mexendo com todos os ambientes. Então isso tem, por exemplo, a ver com diversidade e inclusão, que é o tema da moda nas empresas, nas escolas, né? Como é que a gente constrói uma cultura que realmente legitima a existência do outro sem dizer, ah, você pode até existir, mas com a minha linguagem, né? Você que lute para se formatar a esse jeito de se comunicar. E o quão violenta pode ser essa submissão a um mundo que não é o mundo a que você pertence. Porque depois você vai voltar para lá, para o seu mundo, com uma linguagem mais rebuscada, e você vai ser excluído lá, como, por exemplo, na piadinha aí, tá falando mano, Elisama? Virou paulista, né? Então, os processos da linguagem, quando eles são aceitos, eles fomentam uma paz de espírito, assim, renovadora para a alma, que eu posso transitar pelos lugares sociais e eu não preciso mudar de máscara. Eu posso ser eu mesmo. E isso é um ganho de qualidade de vida, de bem-estar, que não tem preço. Então, isso também é saúde mental.
Sim, muito, é. Muito. Eu fico pensando em qual que é a nossa intenção ao conversarmos. Com quem que eu estou me comunicando? Com quem que eu quero me comunicar? Porque muitas vezes a nossa intenção na comunicação e aí eu vejo de muitas pessoas durante a conversa, é marcar sim um lugar de eu sou a pessoa inteligente aqui nessa conversa. Eu sou a pessoa que estudou XYZ aqui nessa conversa. Se você ainda não leu XYZ, você não está pronta ou pronto para ter essa conversa comigo. Então tem muitas vezes na comunicação uma intenção muito marcada de distanciar. Então se a minha intenção é ser entendida por você, eu preciso me fazer entender. E se a linguagem que eu estou utilizando não está chegando em você, eu mudo a linguagem que eu estou utilizando. Até que seja possível uma comunicação, um entendimento entre nós. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 2022, eu não sou uma pessoa com inglês fluente. Né, eu aprendi, estou estudando inglês há pouco tempo e eu fui com esse inglês que eu estava bem iniciante e eu tenho trauma de inglês desde muito novo, porque as poucas palavras em inglês que eu conhecia que estavam no meu dia a dia, elas eram muito difíceis de serem faladas e eu falava a forma brasileira de ler, então eu lia exatamente como elas eram escritas. E eu me lembro de uma vez, comecei de faculdade, tinha uma série que passava em TV aberta, que é o que eu assistia, que eu acho que o nome série, novela, série era Heroes. E aí eu falei heróis, porque era como escrevia. H-E-L-I, heróis. E eu me lembro da uma pessoa que era muito amiga minha na época, ri muito. Heróis, heróis. E depois que você tá falando de Heroes. E aquilo me doeu de um jeito, porque não era uma exceção, não era algo diferente do que eu estava acostumada. De quando as poucas vezes em que eu arriscava ler ou falar o que estava lendo, tinha escrito em inglês, alguém ri da pronúncia, da forma que eu estava lendo, do meu total desconhecimento. A Viola Davis fala na entrevista que ela deu para a Oprah sobre essa questão de você não basta você não saber, você tem que ter vergonha de você não saber. Você tem que se sentir mal por você não saber. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu viajei com esse inglês iniciante e eu descobri que meu inglês nem tava tão iniciante assim. Porque lá ninguém riu de mim. E lá eu consegui conversar inúmeras vezes. Eu consegui me entender com taxista, com lojista, no restaurante. Eu consegui muitas vezes entender o que as pessoas diziam, apesar de não conseguir responder da forma que eu queria. Mas eu me comuniquei e eu tive zero vergonha de falar. E aí eu cheguei falando com o Isaac e com Débora, minha irmã. Cheguei falando, cara, se eu passar um mês fora, eu volto com essa zorra desse inglês maravilhoso. Porque lá eu não tenho medo de falar. Eu passei uma semana e eu já voltei com um outro nível de inglês. Porque eu falava o tempo inteiro. Eu arriscava o tempo inteiro e eles não riam, eles se esforçavam. Eu tava eu tava em Boston, então o pessoal de Boston é um pessoal muito simpático. É um pessoal que ajuda. Mas assim, cara, chegou o momento do cara tá falando o nome de rua. E assim, ele falava direita e esquerda, eu entendia. Mas o nome da rua era algo que não tava no meu vocabulário. E aí ele pegou meu celular. E aí apontou, essa daqui, entra aqui. Você tá enxergando isso daqui? Tô. Então, esse daqui você vai fazer. A disponibilidade e a intenção deles era que eu entendesse.
Ai, que lindo isso.
Sabe? Então...
Bom, você me permite só fazer um parênteses? Okay. Pra dizer o que, que você estava indo fazer, aonde você foi. Porque assim, você não foi passear no lago de Boston. Embora você possa ter ido.
Embora eu tenha passado, lá no passeio, não, eu fui pra Harvard, Massachusetts.
É...
Eu fui para um curso em Harvard, gente.
Isso,
e descobri, cá para nós, que a nossa produção intelectual é superior, tá? Dá licença. Dá licença que a gente tem produções incríveis aqui que dava pra gente dar um curso por
e
lá,
e a gente
tá?
Com essa síndrome de vira-lata.
Pelo amor de Deus. Mas aí isso me marcou muito, Xande, porque a minha experiência com o inglês até então era uma experiência traumatizante. Vinda de brasileiros. Até hoje eu não falo inglês perto de brasileiros. Eu não vou falar inglês perto de brasileiros. Agora me bota pra falar com uma pessoa estrangeira que eu vou me virar. A gente vai se comunicar de alguma forma. Porque o brasileiro, quando ele tá falando inglês perto de mim, ele não tem intenção de se comunicar comigo. É uma marcação. De onde veio o seu inglês? Quando é que você começou a aprender? Por que você fala assim? Quem é você pra estar falando esse inglês? Quem disse que você fala da forma certa, com o TH pronunciando da forma exata? Quem disse que você pode estar onde você está? Então, essa coisa da linguagem, ela sempre esteve muito marcada na minha história. Porque eu sou uma mulher negra do interior do Nordeste, do interior da Bahia. Na hora que eu abro a boca, de onde você é? Você tem um sotaque diferente. Ai, adoro ver vocês falando. Vocês falando. Vocês, esse povo diferente aí falando. Sabe? E eu tenho um orgulho muito grande no meu sotaque. Eu tenho um orgulho muito grande das palavras que eu sigo utilizando. Eu me lembro, e eu acho que eu já contei isso aqui, quando eu lancei o meu primeiro livro, acho que foi Educação Não Violenta, foi. Eu lancei Educação, primeiro assim, na editora grande, né?
É correr. Miguel ia te dar um...
Pois é, o
primeiro... Um corretivo aqui ao vivo, se ele fosse...
O primeiro na editora grande. E aí eu me lembro que a pessoa que corrige, né, o livro, pra quem não sabe o processo, como que funciona... Várias pessoas leem todo o livro e fazem correções Isso. e sugestões no livro para que a gente... Aí volta para o autor aprova, vai para uma segunda ou terceira pessoa e ainda assim vaza erro, hein, gente? Vaza, sei lá, troca de palavra, erro de digitação, porque somos todos falhos, ainda bem. E aí eu me lembro que a moça corrigiu e tirou todos os merda que eu escrevi no livro. E aí eu peguei o e-mail, da hora que eu li, aí o meu e-mail tem esse e-mail salvo, que eu respondi, coloca minhas merda tudo no texto de novo. Não aprova a saída de nenhuma delas. Devolve meus merda tudo de novo no meu texto, faz favor.
Que merda é essa ficar roubando minha merda?
Que merda é essa? Assim, devolve meus merda tudo de novo aí, faz favor, põe meus merda tudo no texto de novo. E eu lembro de ter tido E eu me lembro de ter tido uma conversa sobre isso com a editora, né? Falar, gente, está no meu vocabulário. Ah, mas isso data, isso... Lá, lá, lá. Gente, eu não quero saber. Eu sei pra quem eu tô me comunicando e o merda tem que estar no texto. Porque sou eu falando. E o merda vai seguir aí. E eu bati o pé pelo meu merda, sabe? E aí depois, gente, hoje, na editora, ninguém questiona mais minhas merdas. Tá merda lá, ninguém vai falar com a Elisama que vai tirar.
E muito menos outras coisas.
Pois é, ninguém vai questionar mais. Mas é isso, assim, o quanto tem uma marcação ali de adequação da nossa fala, sabe? Ao que é aceito como o culto, o chique, o bonito. As pouquíssimas críticas que eu recebi até hoje, negativas do mesmo Rio, vieram do, ah, mas é que a linguagem, é porque explica demais. Ah, eu gostei tanto da história, mas eu achei que tem muita coisa que é dita, mas coisas poderiam ser insinuadas. Amor, a gente vive num país que coletivo para as pessoas é o ônibus só. Não poderia ser mais coisas insinuadas. As coisas precisavam ser ditas. Eu tô escrevendo um novo romance, ele tá muito mais literário, acho que eu encontrei minha voz ficcional, que eu fui alcançar ela ali do sexto capítulo, mais ou menos do mesmo Rio pra frente. Esse eu já começo mais posse da minha voz, da ficção, uhum, sabe? Mas o tempo inteiro eu quero continuar muito fácil de compreensão pra quem me lê. Mesmo tentando ali, é um esforço que eu tô com orgulho de estar conseguindo fazer, sabe? De estar ali criando, contando muito ficção, não tá mais aquela a voz, é que a gente, na correção do mesmo Rio, a gente falava que era a voz psicanalítica. A voz psicanalítica não tá no mesmo Rio, não exposta, não dando aula, mas que tá ali, continuando a conversar, sabe? Porque eu tenho muito orgulho das pessoas falarem assim: o primeiro livro que eu li, o primeiro romance que eu li foi seu, o primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro que você escreveu. Eu fui dar uma palestra essa semana, e aí uma moça falou assim: eu preciso te contar uma coisa. Aí eu fiz fala, ela... Eu conheci você através da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe e ela tava lendo Conversas Corajosas. E eu tomei um susto, porque foi o primeiro livro que ela comprou na vida.
Nossa, que emocionante.
Aí eu falei: você tá falando sério? Ela fez: juro, foi o primeiro livro que a minha mãe comprou na vida, foi o seu livro, Conversas Corajosas. Eu cheguei, ela me mostrou e fez: ó, filha, tô precisando de conversas assim. E aí ela pegou, ela comprou o livro, leu, ela falou: até hoje ela não me emprestou, porque ela não emprestou ninguém também. Aí eu: gata, foi o primeiro livro que ela comprou, você não quer o livro dela emprestado. Você compra o seu. Você faz o favor. Mas assim, o prazer que eu tenho, Xande, o prazer que eu tenho de ouvir: o seu livro foi o primeiro romance que eu li na vida. O seu livro foi o primeiro livro que eu li na vida. Nossa, eu entendi o seu livro inteiro. O prazer que eu tenho disso, eu não sei descrever. Porque a intenção ao escrever é que chegasse no outro. E não era num outro específico, de uma cor específica, de uma classe social específica, de um gênero específico, sabe? Era uma outra. É o tempo inteiro eu escrevo pensando: a minha tia que é faxineira, ela vai ler, vai entender? Se eu presentear o, sei lá, a moça que vai à rua aqui da frente, ela vai ler, vai entender? Ela vai se tocar por esse livro? Ou ela vai ler tudo e falar: só um monte de palavra bonita que eu não sei o que tá lendo, mas é bonito? Não quero. Eu quero que ela entenda o que eu tô escrevendo, sabe? Porque essa é a intenção da minha comunicação. E é isso, a gente tem que saber com quem a gente tá falando. Eu sei com quem eu tô falando. Então, as críticas que eu tenho recebido e que volta e meia eu recebo sobre a minha linguagem, elas me irritam muito mais pelo classismo do que por um: ah, eu queria falar como essas pessoas falam, porque eu não queria. Até porque se eu quisesse, eu já falava, dá licença. É que eu não tenho intenção.
Eu acho que tem um efeito contrário. Do mesmo jeito que a censura ao livro do Jefferson fez ele virar o livro mais vendido do Brasil,
sim,
né, e fez as pessoas correrem para entender o que é aquilo, graças a todas as boas forças da vida, inclusive as ruins. do mesmo jeito, né, que eu acho que a censura apoiou a literatura do Jefferson, está apoiando a literatura dele, que é belíssima, importante, fundamental, marcante, assim, está cravando palavra numa chaga brasileira. Esse tipo de crítica que você recebe, ela reafirma o seu lugar. Ela reafirma o seu desejo, entendeu? Ela reafirma para onde você quer ir. Porque na hora que você escuta, você pensa: não tem a ver, gente, atenção, parênteses. Vamos sair dessa mentira de que eu não ligo para crítica.
Pelo amor de Deus.
Vamos sair dessa mentira. Não é disso que nós estamos falando. Dói. Incomoda, sim, a gente fica triste.
Sim.
Porque qualquer ato violento E às vezes na internet a gente tem uma crítica suave, bem feita. Porque a maior parte das vezes a crítica na internet, pela cultura que se formou nas redes sociais, a crítica é violência pura. Então, quando a gente está diante de um fenômeno violento, a gente sente dor.
Sim.
Né? E quanto mais sensível a gente for, eu sou uma pessoa hipersensível. Então, não tem almoço grátis nessa vida. A minha hipersensibilidade faz de mim uma pessoa hiperempática, que consigo me comunicar e me comover com as histórias humanas as mais diversas. Mas também eu sou dilacerado pelas injustiças que eu testemunho, pelas críticas violentas que fazem a mim. Então, sim, não tem almoço grátis nessa história. E não é disso que nós estamos falando. Mas, superada essa fase inicial da escuta de uma crítica, por exemplo, violenta, o próprio processo de elaboração dessa história faz a gente se perguntar, mas para onde mesmo que eu quero ir? Né? Para qual direção eu quero continuar o meu texto, né? A minha linguagem? Né? Eu acho que está tudo dito, Elisama. As suas palavras últimas foram tão lindas. E esse exemplo do mesmo rio com as suas leituras é das coisas mais lindas que você já me disse. Vamos ficar por aqui, tá tudo dito, obrigado, mas antes tem diquinhas.
E diquinhas!
Diquinhas culturais, Xande e Elisama, mamadores de Lei Rouanet. Apoiadores de cultura e mamadores da Lei Rouanet. Então, diquinhas culturais com Xande e Elisama. Toca a vinheta. Diga aí, Elisama.
Então, eu tô assistindo uma série, ainda não sei o final, ainda não sei se ela é maravilhosa, mas eu achei a premissa tão fantástica, é uma animação no Netflix, que chama Carol e o Fim do Mundo. É um cometa, um planeta, sei lá, vai se chocar com a Terra em 7 meses. E aí todos vamos morrer. E a Carol, ela não consegue viver aproveitando a vida loucamente como todo mundo. Assim, todo mundo dá uma surtada, já que só tem 7 meses, todo mundo dá uma surtada total. Então, assim, as pessoas começam a dar peladas, elas começam a viver puramente com os próprios desejos, as próprias vontades, querem fazer tudo, listas de o que eu tenho que fazer antes de morrer. E é muito interessante pensar que se tira o futuro, eu posso gastar tudo agora, eu posso vender minha casa e fazer o que eu quiser, porque acabou. Não tem mais que guardar e deixar pros meus filhos e deixar pros meus netos. E acabou! É agora e só tem agora, mais 7 meses. E a humanidade tá nessa contagem regressiva que a Carol não consegue. E ela começa a mentir pras pessoas que ela tá curtindo a vida. Ela mente pros pais dela. Os pais dela viram trisal com o enfermeiro do pai dela. E aí ela mente pros pais dela. O que você tá fazendo pra aproveitar a sua vida? O mundo tá acabando. E ela não consegue fazer isso. Esse imperativo da felicidade, do aproveite. Ela mente que ela tá aprendendo a surfar. Porque assim, eu tenho que falar uma coisa muito louca. Que as pessoas querem me ouvir falando que eu tô falando coisas loucas. Eu achei genial. Eu achei genial, assim. E ela começa a frequentar...
Tá em qual streaming?
No Netflix. Ela começa a frequentar Netflix, um escritório. Tá. Ela vai pra trabalhar porque ela tá precisando só sentir escritório, roupinha, computador, sabe? Assim, eles são clandestinos nesse escritório. Assim, é muito interessante, achei genial. E não sei se acaba bem, se é legal até o final, tô no quarto episódio, mas eu achei a premissa fantástica.
Olha, eu quero fazer uma indicação de uma série que eu já vi há alguns meses, exatamente quando ela foi lançada, mas é porque essa semana ela foi indicada a um prêmio muito importante aí de séries. Eu não me lembro exatamente o que ela está, mas está aí num prêmio grande. E eu acho que a gente merece sublinhar as produções nacionais. Né? A gente tem criado uma cultura de valorizar muito as séries estrangeiras e valorizar Sim. pouco o que a Sim. gente produz aqui. Né? É a série do Betinho na Globoplay, que conta a história do Herbert de Souza, sociólogo, importantíssimo, no irmão do Efil, né, cartunista do Pasquim, que os dois lutaram contra a ditadura, foi exilado, e na música O Bêbado Equilibrista, né, a Elis Regina canta A Volta do Irmão do Efil, ela está falando do Betinho, e uma pessoa que foi um grande ativista social, ele criou a BIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar para o Estudo sobre a AIDS, num momento em que a AIDS estava surgindo, ele era hemofílico, era portador de HIV, É uma história impressionante, né? Uma história de vida linda, muito errática também. É uma série que não é uma série chapa branca, conta também o lado B da vida dele. E a interpretação do Julinho Andrade para o Betinho é uma coisa mediúnica. Isso é uma coisa, assim, para quem viveu aquela época e lembra da figura do Betinho, às vezes você fica chocado, assim, né? É muito emocionante, você chora muito. Então é uma série, estou trazendo aqui o aviso de gatilho, que a gente desidrata de emoção na série, porque está falando de uma coisa muito semelhante ao que a gente está vivendo no Brasil agora, que é o resgate da cidadania. Então é um homem que lutou, assim, como um símbolo, assim, para resgatar direito à voz, direito à cidadania, né, no pós-ditadura, né. E tem uma cena que o Julinho conta numa entrevista aí que ele deu, que ele fez a maquiagem do pai e do Betinho. E o filho, que o Daniel de Souza, que foi um dos produtores da série, o filho do Betinho, viu ele maquiado, pronto para entrar em cena como Betinho, teve uma crise de choro e abraçou ele.
Nossa.
E depois disse que foi como se ele estivesse abraçando. Olha, eu fico emocionado só de lembrar dele contando assim, que é como se ele estivesse abraçando o pai.
Meu Deus, que lindo.
Então, é muito bonita a série, é muito bonita, muito bonita, muito bonita. E viva, viva o Júlio Andrade como diretor, ator. E, olha, a interpretação desse cara é realmente... Se a gente tivesse Oscar, esse cara ia ser Emmy, Oscar, essas coisas aí, sabe?
Que massa, que fantástico.
Que é muito impressionante. É isso, minha gente. Depois de diquinhas culturais, Elisama e Xande tem mais uma ruma de coisa, porque é assim que a linguagem baiana diz, sobre um monte.
Tenho mais uma ruma de coisa pra fazer.
Uma ruma de coisa pra fazer. Então, a gente vai dizer assim, se saia! Xande, não aperte a minha mente com mais conversa.
Pois é.
A gente se vê semana que vem com mais um episódio do Café com Cuscuz. A gente continua, a gente não vai abandonar vocês. Beijo, tchau!
Beijo, gente!